Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um programa sobre esta grande cultura que nos rodeia. Desta vez temos novidades para vocês. Vamos ter cada vez mais conteúdos muito específicos e muito exclusivos. E vocês quiserem ver esses conteúdos exclusivos, vão ter que falar com alguém, com a mãe, com o pai, ou se trabalharem, poderão pagar conteúdos muito específicos. Vocês já estão a ver o nosso convidado de hoje e por um pacote premium vão poder saber se existe uma fotografia de Michael Knight com David Hasselhoff. E também por um pacote deluxe vocês vão poder ver uma reação minha a ver o João Moura, que por sua vez está a reagir a um concerto do Sasquatch no CCB. Um pacote deluxe, pessoal. Não percam. E se querem ver tudo o que nós vamos falar agora, vão ter que ter um pacote mais cheese. É o pacote cheese. Por isso, não se admirem agora se o som desaparecer dos vossos ecrãs. A partir dos 15 minutos e 23, vai aparecer som. Brincar com vocês, meus putos. Três picadas, man. Cena for free, fubu, for us, by us, man. Vocês já sabem, man. Três pancadas para vocês. Não cobramos nada, man. Só carregar no play. What up, Sus Crazy?
Yeah, yeah, man. I'm here, man.
Estamos aqui bem juntinhos. Nosso convidado de hoje, João Moura. What up,
B? What's up? Como é que é?
It's a trap, mas hoje também temos Gin and Juice.
Yes.
Vamos ter que falar aí dessas parties. São parties, quer dizer, também há a dica do Glue. A gente já falou com o Glue.
Yeah, tem um bocado assim.
Mas pronto, sem mais demoras, Michael Knight. What up, Michael Knight?
Como é que é, meus putos? Está-se
bem?
Estamos aí, três pancadas.
Yeah. Bem, uma pergunta que eu outra vez estava a pensar numa cena. Que eu estava a pensar, das primeiras vezes que ouvi o teu nome. Eu penso que não foi enquanto rapper, mano, que foi
producer.
Enquanto DJ. Numa festa, até se calhar, pá, a primeira vez, das primeiras, talvez ali no Arte, uma cena que ia passar som, acho eu, uma cena que era o Varela que estava lá a fazer.
Foi a única vez que eu toquei lá, na vida, mas já sei do que é que estás a falar.
Foi das primeiras vezes assim que apareceste ou já estavas...
A cena foi, eu já tinha começado o projeto e já estava a gravar cenas, mas ainda não tinha lançado nada. E estava a dar continuidade à minha cena de DJ, que tinha deixado no projeto que eu tinha, que era Refill. E estava a precisar de tocar e tal, voltar ao ativo. Então comecei a tocar até... Comecei no Estado Líquido, nas festas do Rainer.
Depois como é que se chamavam essas festas?
Eu acho que as festas não tinham propriamente
não tinham nome, acho
eu. Era tipo as festas de hip-hop no Estado Líquido. E depois tive essa oportunidade de tocar no Arte, já não me lembro, acho que foi o Guiné, mano, que arranjou isso.
Não, na conexão não chegaste a tocar?
Na conexão eu cantei.
Cantaste? Por acaso não me lembro, foi quando te conheci.
E por acaso também depois, mais tarde, quando te conheci, tu também vieste dizer que uma vez viste na ETI que estavas lá a estudar, não é?
Estiveste lá a estudar. Eu acho que isso foi a primeira vez que eu falei contigo na vida, mano. Eu tinha para aí que 16 anos. E tu foste lá dar uma palestra, que até me lembro que a introdução foi o diretor da ética dizer: nós há 10 anos recusámos aqui o currículo do Sam para entrar na escola e agora estamos a chamá-lo para uma palestra, e isso mostra muito sobre como as coisas mudam, etc, não sei o quê. E no fim eu fui-te lá mostrar um som, tipo,
ei Sam, ouve lá a minha cena.
Era um som de R&B.
Era um som de R&B.
Era um som de love, cara. Tipo, cantava um refrão assim com uma melodia, não sei o quê.
Mas eu por acaso lembro-me de ti.
Mas já com o Michael Knight?
Não, na altura tinha outro nome.
Que era? Não.
Diz lá qual é que era o nome.
Na altura tinha o nome Don C. Estás a ver? Don C. Porque para ser C de caixeiro, eu tive Don, porque eu tinha a mania que isso era fixe. Eu via o E50 Cent. E tu disseste, mano, força aí, continua. E eu, damn, o gajo não me assinou. Mas vou continuar.
Mas fizeste alguma cena como Don C ou tipo só essas faixas soltas?
Isto estamos a falar de 2005, 2006, whatever, nessas alturas, tipo... fazia tipo, era tipo rappers do MSN, mano, estás a ver?
Sim, mas chegaste a gravar faixas, mas só
tipo,
cenas
tipo,
soltas.
Gravei a primeira faixa até que ficou assim minimamente conhecida foi com o Agir, tipo, fui lá gravar a casa dele, quando mudei aqui para esta zona. Depois comecei a gravar com o No Fake, em Santo António, conheci o Netic e íamos sempre para a casa dele gravar. Fizemos lá o coletivo Underlife, que era eu, ele, e o da Buji, que era o Eloy, amigo dele. Pá, e os meus primeiros concertos foi nesse projeto, foi tipo ali nas escolas secundárias de Santo António dos Cavaleiros, na Maria Veleda, na Escola das Torres.
Mas já era uma cena de rap.
Rap. Uma cena muito mais até clássica do que aquilo que eu faço hoje em dia. E depois tipo afastei-me da cena e comecei a me interessar por música eletrónica. Comecei a passar som, comecei a aprender a produzir e quando tipo, já produzia umas cenas de hip hop, fazia uns beats tipo só chop e juntar com batidas. Comecei a aprender mais cenas. E depois quando voltei com a cena de Michael Knight, foi depois de ouvir as cenas do Tyler, não sei o quê, achei que tava, tipo, aquilo inspirou-me bué, estava uma boa altura para voltar.
Cenas de quem?
Tyler da Creator.
Sem dúvida das cenas que mais me inspirou e continua a inspirar nos últimos anos. E voltei com a cena, só que já com uma. Com um espectro diferente, porque já tinha ouvido boas cenas fora de música eletrónica, estava a bater na altura a cena do dubstep e eu curtia a maneira como alguns artistas juntavam as cenas. E pronto, foi isso. Nasceu daí o Michael Knight.
E sempre rimaste a usar a parte mais grave da tua voz? Ou antigamente tinhas mais...
Então, eu era
puto. Yo, send the
Tipo, ele antes era
Michael
puto,
Light.
A voz mais assim.
Michael Light. Sempre... Ah, mas é o boy que é o Michael Light agora.
Yeah, light de luz. Mas eu estava a dizer light de leve.
So many mics.
How many mics do you rip?
A dica era, eu tinha a voz... Obviamente mais aguda, porque era miúdo, só que eu desde cedo tive logo a voz grave. Aliás, quando eu estava tipo, nas aulas e não sei o que falava, ia logo para a rua, porque a professora sabia logo que era eu, estás a ver? Tinha a voz mais dois tons abaixo do resto da turma.
Sim, sim. Ué, e depois tu começas sempre a fazer as cenas por ti.
Yeah.
E tu depois afiliaste à Astro Records. Foi assim, não é?
Epá, basicamente isso veio da cena de eu estar a preparar o som com o prof, o Mambo. Falei com ele, não sei o quê, o gajo disse, olha, agora estou a gravar ali na casa do vilão, uma cena fixe, bora lá.
Gravaste lá?
Gravámos lá. Eu acho que sim, ou na casa do prof, já não tenho a certeza. Mas eu sei que depois as outras malhas do EP que tem o Mambo e o Vapor e Titânio eu gravei lá. E deu-se início àquela cena, foi bué da fixe, estás a ver? Tipo aquilo...
E é um grande beat teu, esse som.
Foi fixe. E isso deu-me uma espécie de uma linha, estás a ver? Eu percebi que tinha que seguir um bocado essa linha, que isso me dava boa satisfação e que funcionava, que é a cena de samplar a cena tuga, mas não naquela cena clássica, tipo fado com boom bap e não sei o quê, tipo, ir buscar cenas tugas e dar um twist para trap ou para eletrónica ou whatever.
A verdade é que esse som quando saiu na altura foi bem diferente do que se estava a fazer em Portugal e é por isso que teve o impacto que teve na altura. Ninguém estava a fazer nada do
mesmo
género.
O que eu senti é que, tipo, imagina, tu já tinhas trap em português. Mas era aquela cena bué G, da NGA e não sei o quê, dessas vibes, e até algumas cenas, se calhar, tipo rap crioulo, estavam a aparecer. Não havia nada assim muito tuga-tuga, estás a ver? E fez a diferença, e também como eu estava com aquelas influências, tipo Tyler, A$AP Rocky, essas cenas que o pessoal todo disse nos comments que eu estava a baitar. Pá, está-se bem, mano, eu aceito, isso para mim é um elogio, estás a ver? Se fechou a isso, esse era o objetivo, mano.
Tipo, é da fã, porque disseste exatamente a mesma cena na minha primeira entrevista. A primeira entrevista que eu viste sempre foi contigo, no Sudeste.
Aí essa entrevista,
mano. Ah, eu também vi essa entrevista.
Aquela cena de eu, tipo, de virar-me para o pessoal que estava ali a falar ao lado. Oh, pessoal, estamos a fazer uma entrevista.
E deste uma dica por causa do teu videoclipe. Dos boys baitarem o Wu-Tang Clan.
Vocês estão a baitar o Wu-Tang Clan há 20 anos. Tipo, fazer um videoclipe com grafite e os tropas todos na parede, está-se bem, isso já está visto, né?
Exatamente. Mas, e outra dica, que é. Dentro dessa cena que estás a dizer da cena tuga, da cena do Mambo, também tens o Santa Maria.
Mas, tem mais, não há?
Não. E tens outras dicas. Tens outras dicas. Por exemplo, tu fizeste uma cena. Pá, que eu já tenho lá em casa, mas a maneira que tu fizeste, e nunca ninguém ouviu, mas eu sempre quis fazer isso, mas fiz, mas não ficou nada de especial. Uhum. Porque também fiz num BPM mais 90.
Yeah.
Mas foi da cena do usares o pum, pum, pum.
Yeah.
Isso é uma cena pum. Pum, pum, pum. Isso é uma cena tuga, estás a ver? O pessoal às vezes não tem. É um ritmo tradicional português.
Eu fui mesmo buscar a sample a um vídeo do YouTube do Stock Carro Fora, tocarem na rua.
E aos Stock Carro Fora.
Os tambores e não sei o quê. Fui mesmo buscar essa cena porque eu queria mesmo implementar esse ritmo bué tuga, bué tradicional e depois fazer uma cena de por cima.
Bom, de que forma, agora estamos a falar dessa cena da tuga, da influência mesmo na cena de produção.
Pá, acho que as pessoas sabem, tipo, os teus fãs, ou era o pessoal que conhece assim melhor, tipo, sabe que pá, o Tocota também foi músico e não sei o quê. Música,
foi ou é?
É músico, música popular portuguesa. Eu queria perguntar, tipo, não isso especificamente, mas
essa
tipo,
não sabia.
Até que certo ponto é que ele teve influência, tipo, pá, na tua cena também como músico? Estás a ver? Tipo, quer seja tipo no teu nome, estás a ver a cena de aportuguesar o teu nome, estás
sim,
a ver
epá,
a cena
boé,
a forma
boé,
de vestir,
mano,
estás a ver?
Eu às vezes.
Também passou a infância na Big Chassique,
bem.
Sabes que o pai dele é o Quinzinho de Portugal, bem.
A sério, não estava a falar.
Não. Yeah, man, for those who don't know.
Não, é assim, o meu pai, tipo. O meu pai, antes de ser o Quinzinho de Portugal, fez parte da Brigada Vitor Jara, que era um grupo de música dos anos 70, que, pá, muito ligado ao comunismo e à música tradicional mesmo, não pimba, tipo, estás a ver, música mesmo...
E depois é que ele ressuscita...
E depois, nos anos 90, o fenómeno pimba apareceu e ele disse, espera aí, estou aqui a dormir, vou fazer um projeto e tal, uma cena assim meio a gozar, estás a ver? E, claro, ele sempre me influenciou, o meu pai é tipo metade músico, metade humorista, e acho que isso se vê bué na minha cena, sinceramente.
Principalmente no palco.
Yeah.
Nas coisas de tu levares a cena da... As roupas e o caraças, e agora aqui vou vestido a crazy e não sei o quê.
Eu
associo essa cena de...
Tem boé a ver com a influência dele e tem boé a ver com os artistas que eu admiro, que normalmente vêem os concertos de uma maneira mais cénica, de uma cena mais teatral, estás a ver?
Exatamente. Sim, sim, sim.
E isso nota-se muito o teu esforço nisso, mano. Por acaso, em qualquer...
Fazer um espetáculo e não propriamente...
Sim, foda-se, eu quero marcar a diferença... quero fazer aqui uma cena mesmo que eu me lembre, pá, que fiz,
isso é verdade,
uma cena fixe.
Pá, porque para mim, quando eu vou ver um concerto e isso acontece, é ganda extra, estás a ver? É tipo, é uma cena que tipo, faz-me muito mais, mano, ainda bem que eu paguei para viver isto, porque valeu a pena, se calhar isto não se vai repetir, estás a ver?
Exatamente.
É criar um conteúdo exclusivo naquele momento e criar um momento especial para as pessoas que estão a ver aquilo. Pronto, por exemplo, como eu fiz no Iminente agora.
Exatamente, tipo, era o que eu ia dizer, a última vez que tocaste.
Fiz com a instalação do Pedro Gramacho, que queria dar aquelas vibes tipo Kanye West, estás a ver, do gajo iluminado por baixo. Por acaso aquilo, se calhar nem foi o melhor sítio para fazer isso, porque...
Comeste ali um bocado
o pessoal tipo, não conseguia ver, porque aquilo estava ao nível do chão, praticamente.
Ah, pois.
Mas tipo, nas fotos ficou incrível, estás a ver, e no final o Vils veio dizer, era mesmo isso tipo, que eu queria que o pessoal fizesse, tipo, porque isto é um festival artístico. Pá, eu curto sempre dar esse extra.
E foi o teu último concerto.
Bom, outra dica. Eu tinha estado aqui, ainda puxando nessa cena do pai. Estava, e até, pronto, tem a ver contigo, mas ao mesmo tempo é uma cena geral. Estava aqui a pensar há dias. Que foi? A minha lógica de raciocínio foi tipo assim. Foi pensar, Generation Gap, que tem, pronto, que vai havendo, né? E comecei a pensar, eu até já podia ser pai de muitos rappers que estão aí, né? Já podia ter um filho de 20 anos, ou um filho de 18, ou 22, whatever. Pronto, já podia ser filho de um rapper. Pai de um rapper, desculpa. E a minha questão que depois foi assim. Pronto, já se conhecem filhos de rappers lá fora e não sei o quê. Mas eu ainda não vi, um pai a dar um filho rimar num beat do pai.
Ah, isso não é...
Mas e depois vem uma cena do Generation Gap. Será que é isso que é tipo assim? Será que... Porque normalmente dizem sempre assim... Ah, aquilo que tu estás a dizer agora dessa música, os teus pais diziam da tua... e consequentemente. Mas eu acho que, pronto, eu no meu caso, pronto, eu tanto gosto da música que os meus pais ouviam, como também gosto agora da que é feita agora. Sou uma exceção à regra. Há muito mais exceções. Mas pronto, às vezes há essa norma de, não é? Do pai achar a música do filho coisa e vice-versa. Mas ainda não chegámos, estava a tentar pensar num caso.
Mas aqui em Portugal? Ou...
Mesmo lá fora. Ainda não aconteceu.
Pois,
E não, mas eu estava a pensar, quem é que não seria... quem é que não seria careta para o filho?
Mas
o Ghostface, não?
Eu acho que às vezes...
O Ghostface é produtor, mano.
Pois.
Eu estou a dizer, beats,
a dizer produzir
eu não estou a dizer
para o filho.
Acho que às vezes...
Eu acho que um Dr. Dre já podia ter produzido um filho, mas nunca aconteceu, mano.
produzido um filho.
Sim. Não, mas o ponto
pensar,
que
perceber, não,
o que eu quero chegar mas... é o pai ser cool à mesma para ter um beat
exemplo...
do filho. A minha cena é, por exemplo, se o Premier fosse pai do Joey Badass,
Yeah.
Yeah, fazer um... Yeah, yeah, yeah.
Estás a ver? O Joey Badass, DJ Premier não é careta para o Joey Badass.
Yeah.
Não, yeah, claro
estás a
que não.
O que eu estou a dizer?
Yeah, porque porque vão ajudar ao mesmo.
Meu pai não é careta para mim, simplesmente, tipo... É assim, eu já pensei várias vezes em samplar cenas dele, ou fazer uma cena com ele, ou whatever.
Mas espera aí, já te vou deixar falar.
Bem,
isso é o normal, mano. É o Agir produzir para o Paulo de Carvalho. Não é o Paulo de Carvalho produzir para o Agir.
Ah, okay.
É o Samuel produzir para o beat para o pai. O meu pai também não produz. Mas é isso que eu estou
a dizer.
Está
a dizer o contrário.
Sim,
o
mas
pai...
porque isso está a refrescar yeah, yeah, yeah. Um
é normal o pai querer se refrescar. Mas yeah. Porquê é que... Estás a perceber? A minha dica é... Isto é que o teu pai...
Sim, se o teu pai fosse o Quincy Jones...
O teu pai também faz música.
Faz música para mim,
o teu pai faz música. Porquê é que não vais pedir um beat ao teu pai?
Sei lá, meu. Acho que ele hoje em dia nem sequer já tem muita paciência para isso. Estás a ver? Já está mesmo cota. Mas
tu só faz a cena dele, és
claro,
tu estás a produzir.
Isso é um move óbvio, né? É engraçado pensar isso. Mas eu acho que depois também entra em um nível pessoal marado, estás a ver? Que tipo, um artista, tipo, é tipo o teu pai, é como daquelas cenas que tu não contas aos teus pais, estás a ver? Acho que há aí uma parte disso que também influencia, bué. Tipo, tu tens algumas reservas em partilhar certas cenas com os teus pais.
Não, eu acho que não, mano, porque.
Depende do artista,
se tu, eu não tenho reservas em colaborar com o meu pai. É isso que eu estou a dizer. Não tenho essas reservas em colaborar ele a fazer uma poesia ou a rimar.
Sim, sim,
eu
sim.
Não tenho esse tipo de reservas.
Estou a dizer isso no Generation Gap que estavas a falar. Tipo.
Pois, é isso, mano. Mas é isso, porque eu estou a pensar. Bem, eu já estou a ficar mais velho.
Porque
e toda a gente vai ficar mais velha, estás a ver? E porquê é que não se quebra esta barreira, bê? Porquê é que não há estas exceções... Sem ser forçado, sem ser
claro,
mas será que não há?
Estás a ver?
Mas há uma barreira tipo, bué subjetiva, mas que é instintiva, eu acho. Estás a ver?
Pá, há mais tipo assim: o Scoop da Ville pode produzir para o pai que é o Kid Frost ou que era o Frost, mas não há o Frost por exemplo,
yeah.
É muito mais
verdade,
comum tu perceberes aquilo que os teus pais faziam do que os teus pais perceberem o que tu fazes, porque é novo.
Mas depende do pai, é o que ele estava a dizer. Se o teu pai for o Premier.
Está-se bem, mas por acaso.
Se o teu pai for um Quincy,
por exemplo, tipo o Will Smith. Fazer uma cena para o Jaden, estás a ver? Tipo...
Pode. Mas o Smith também não faz muito.
Não é producer, mas sei lá, escrever uma música. Tipo
sei
lá, mas...
Producers não têm muitos filhos.
Mas a minha dica é essa, bem. Porquê que só? Porquê que o pessoal também acha que só os putos é que fazem a cena nova? Porquê que um gajo
mais velho
não pode fazer uma cena nova?
Porque, tipo, como uma questão de dados, vê-se que isso é muito mais raro, estás a ver? Mas pode acontecer. Mas
eu, na realidade, eu tenho uma resposta para isso. É porque às vezes um gajo mais velho já tem a sua identidade e uma pessoa mais nova está a descobri-la e sendo assim, é uma identidade que poderá ainda não haver no mercado e é uma coisa nova. Mas, na realidade, também há bué de gajos que se reinventam com os tempos. Há uns que não se reinventam há algum tempo, mas havia gajos tipo Timbaland que estavam sempre a reinventar e sempre a trazer cenas fresh, estás a ver?
Pá, pode ser que... Filho do DJ Khaled, estás a ver? Pode ser que seja.
O do Swiss Beats também já andava aí a dar uns toques.
Olha, por exemplo, mas o filho do Swiss Esse Beats tem uma coisa do Kendrick.
Estava a pensar, o exemplo que eu estava a pensar, mas que ao mesmo tempo, sei lá, não parece fazível.
Mas pronto, bem. Outras perguntas, B. What you got?
Bem, diz-me lá, estamos a falar de influências. Tu falaste no Tyler, mas por acaso eu pensei que tinhas influências assim, tipo, mais antigas, tipo, em termos de rappers alternativos.
É pá, por acaso a cena do indie rap, tipo, é só pro rock e não sei o que, isso foi uma cena que me passou bem ao lado, porque eu nessa altura não estava a ouvir rap, estava a ouvir eletrónico.
Não, mas a minha pergunta é mesmo essa.
Tens de dizer melhor essa palavra que parece que disseste em Seth Rocky.
É só proc.
Imagina, a cena do indie rap que influenciou, por exemplo, o Bell Nerve, estás a ver?
Sim, o Cibué também.
Eu não apanhei muito isso, mano.
Ainda bem,
eu não apanhei muito isso.
Estou a dizer, ainda bem, tipo, às vezes o pessoal também associa só por associar.
A cena do Odd Future para mim foi mesmo life changing, mano. Tipo, tanto o Tyler como o Earl, como os Mellow Wipe, aquilo foi mesmo. Estás a ver? Rap descomprometido a falar de cenas. No fundo, eles também são filhos dessa cena do indie rap. Mas como eu não apanhei isso, só apanhei tipo os filhos disso.
Então, e sem ser tipo rap, ou então o que? Tipo, maiores influências que tiveste?
Tipo... Pá, imagina, eu, tipo, como todos os putos da minha geração, cresci a ouvir o hip hop Tuga do final dos 90s e início de 2000. Pá, apanhei aquela vibe toda de 50 Cent,
sem ser rap.
E depois, quando Lil Wayne começou a surgir, eu deixei de ouvir rap, não por causa disso, porque outras coisas. Basicamente, eu tive um stress.
Desmoralizou-te.
Não. Eu não curtia muito quando apareceu, sinceramente. Mas eu tive um stress na minha zona que foi basicamente o pessoal ali do bairro, tipo, disse-me, pá, veio apertar comigo, caralho, porque eu disse Horta Nova num som, e os gajos, tipo, ficaram, ah, não podes falar, não és daqui, não sei o quê, nana. E eu senti-me bem deslocado daquilo, estás a ver? E pensei, eu não quero estar associado a isto, mano. Vá, está-se bem, vou parar com isto numa beca, vou ouvir outras cenas, não sei o quê. Fui ao Sudoeste em 2006 e vi Daft Punk lá. Fiquei maluco, estás a ver?
Também estive lá, também estava lá.
Nunca vi Daft Punk.
E a partir daí comecei a ouvir. Começou a ouvir aquela onda do Electro, associado ao Indie também. Dos Justice, Boys Noise, Mod Selector. Essas cenas. Eu comecei a ouvir isso mesmo hardcore, ir às festas. Comecei a viver mesmo aquela cena do New Rave, vivia esse movimento todo. Depois a cena começou a evoluir para o dubstep e para o regresso do drum and bass. E quando chegou à cena do dubstep, aquilo já estava a entrar naquela cena bué brostep com samples de hip hop, aquilo estava a ser bué familiar, estás a ver? Depois, essa cena morreu, esse movimento foi bué short, e começou a aparecer o trap, aquele trap do SoundCloud instrumental, que vinha bué do dubstep.
Sim, sim.
E daí, depois começaram a aparecer os artistas do pós-dubstep, tipo o Shlomo, o Clem's Casino e não sei o quê. E depois apareceu o A$AP Rocky, que se juntou a esses gajos. Começou a aparecer o Tyler nos blogs e na Pitchfork e não sei o quê. Estás a ver? Aquilo estava mais ou menos associado à cena cool e à cena nova e misturar com eletrónica.
Isso foi já 2009, 2010, por aí.
Yeah, mas ainda estava a dormir aí. Ainda estava boa só na eletrónica. Isto foi para aí em 2012 é que eu me apercebi destas cenas.
2012.
Pá, aconteceu a Yonkers. Foi quê? Foi para aí 2012.
Acho que foi 2011.
2011, yeah, por aí, por aí.
Que é o segundo álbum já do Tyler.
Yeah, porque em 2012 eu já estava a gravar a mixtape.
Em 2010 acho que saiu o Bastard de Tyler.
Yeah, mas eu só apanhei depois. Só apanhei a cena com o Goblin. E eu voltei, eu ouvi aquilo e pensei, yeah, man, este gajo tipo, escreve de uma maneira mesmo bacana e produz de uma maneira bem
mas
bacana.
Mas o trap estavas a falar de SoundCloud, estavas a falar de tipo,
eu a falar,
do
tipo
especificamente.
Aqueles sons tipo Uzi, aqueles produtores de trap tipo instrumental.
Yeah,
o Watson Moore quando começou, tipo aquelas cenas tipo
The Night, Lonely,
essa cena. Antes de ter voz, estás a ver? Yeah. Desse trap
foi assim
ter
que começaram
voz
a fazer as festas nos Estados Unidos de trap.
Yeah.
Que o Diplo também estava bem metido nisso e não sei o quê. Yeah.
E isso parte depois originou o trap, porque essas eletrónicas foram para os producers do Dirty South e não sei o quê, aquilo misturou-se e deu aquele novo som de A$AP Mob e não sei o quê, que é tipo um trap mais tipo
de mas tinhas pessoal que agarrava nessas merdas de trap para rimar, sei
sim,
lá,
sim,
até
sim,
tipo
no
o
doubt,
Waka
no
Flocka,
doubt,
por exemplo.
Exatamente.
Pegava nessas merdas.
Yeah. E basicamente é isso, mano. Tipo, foi assim
então
um percurso.
Então foi boa cena eletrónica.
Boa.
Também se calhar foi por isso que tiveste a cena de DJ, né? Tipo,
eu comecei a passar som por causa da cena de eletrónica. Eu comecei um projeto que era Refill, que era eu e outro gajo, o Tiago. Desse projeto nasceu o projeto da Chic, que ela começou a cantar nos nossos beats.
Como é que surgiu essa fusão? Foi
Chic,
isso?
Da Chic era da minha turma no secundário. E ela viu o projeto a nascer e nunca curtiu. Ela também estava bem nessa onda, tipo Uffy, não sei se conhece, tipo, a onda Deadbanger. Deadbanger Records, o pessoal, tipo, basicamente o BZP, que era o manager dos Daft Punk, abriu uma label com o Justice, com Uffy, etc. Sebastian. E ela, tipo, gravou num beat, a cena aconteceu, pá, ela, logo a primeira performance ao vivo, boa à vontade, e aquilo, a cena era
então
boa.
Então ela
tipo,
ainda não era da Chic.
Ela apresentou-se como da Chic com essa malha.
Ah, ok.
Da Chic featuring Refill, My Booty. E tocámos no mínimo. Yeah. Que era boé tipo eletrónica, mas depois com dicas de rap, estás a ver? E ela fomos buscar ao mini mercado, uma naia que fazia lá as festas e não sei o quê. E aquilo era um espírito boé new rave e mosh, estás a ver? Aquilo na verdade faz-me boé lembrar o move da It's a Trap, estás a ver? Os putos da It's a Trap, especialmente o Uzi Gang, que é aquela cena de nós é que somos a festa, estás a ver? Nós vamos para lá e nós fazemos pressão ao DJ para ele tocar as nossas malhas que nós curtimos, estás a ver? E nós é que conhecemos as malhas que são bacanas e que são fresh e não sei o quê. Era boé essa vibe, mas com outro estilo de música.
E tu também, quais foram os outros projetos? Não, tu tiveste, foi na cena do coisa com o Molinex, mas não, pronto, é filiação, mas foi só naquela cena do Sound Clash. Este ano, vais lá surgir?
Não posso falar sobre isso, mano. Não. Eu estou restringido por contrato, mas parece que sim.
Ok.
Mas o que eu devia dizer é, não sei de nada, pessoal, não sei.
Ok.
Bem, em relação às tuas dicas como produtor, continuas a produzir?
Desde que
encontraste
foi,
o Dwarf.
Eu encontrei o Dwarf e foi tipo galinha de ovos de ouro, mano. Porque basicamente ele materializava as minhas ideias bué próximo daquilo que eu queria. E até adicionava valor às minhas ideias, estás a ver?
Yeah.
E o Justiceiro foi um trabalho bué da fluido nesse sentido. Nós, tipo, embora tivéssemos bué tempo a trabalhar naquilo, foi bué fixe mesmo. E eu, pá, fiquei bué, ok, está-se bem, se calhar eu quero casar com este gajo a nível musical, estás a ver?
E era o que eu estava a perguntar, depois tens feito os teus instrumentais ou...
Yeah, é assim, eu agora aquilo que eu acho que eu faço melhor e o que melhor vai fazer render o meu trabalho é eu a fazer o laydown da ideia e depois falar com producers que eu acho que têm mais skill musical e técnico que eu para completar aquilo, yeah. Estás a ver? Mas o meu processo está a mudar bué, sinceramente. Eu passei um álbum inteiro só a ir para a casa do Dwarf e a dizer: olha, mano, eu imaginei isto assim, assim, assado com esta sample neste BPM.
E ele,
bora lá fazer tal, 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 e ele a fazer, e eu ao lado dele, agora aqui uma bridge aqui, agora um refrão aqui, estás a ver? E agora estou a tentar fazer um processo muito mais direto da minha ideia para um rascunho, em vez de estar a tentar montar logo um beat completo de raiz, que é para depois trabalhar naquilo. Ou seja, eu tenho uma ideia de uma melodia enquanto estou a tomar banho, vou, pego o microfone, gravo a melodia, imagino o BPM daquilo, tento pensar logo numa linha a falar, mas sem letra, estás a ver? Tá, 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 o flow aqui vai ser assim. Ou seja, tentar ter mais controle da ideia base, porque boas vezes o que acontece é que tu sentas-te ao computador e o processo da produção já está tão esquematizado que aquilo vai matar a tua ideia, estás a ver?
Yeah,
vai se tornar uma cena mais genérica. Yeah, então agora estou a tentar fazer a cena de uma maneira mais orgânica. O Dwarf nesta fase está tipo a trabalhar no projeto a solo dele e tem mostrado umas cenas que estão bué da fortes, algumas eu usaria, outras não, mas não estamos tão connected como estávamos no Justiceiro, então eu vou investir mais na minha ideia e depois se ele participar na cena tudo bem, mas vou querer que outros participem também, porque eu também quero que o meu próximo release não tenha o som igual ao do Justiceiro, porque yeah. O som do Justiceiro soa bué Dwarf, estás a ver? Aquilo tem lá a marca dele all over. E quero também, tipo, mandar uma beca a isso.
Mas a cena é... Agora estou aqui a pensar... Às vezes eu estou assim, foda-se, vou dizer... Já vou dizer uma bacurada. A cena do... Tu não és Think Music agora, ou és?
Não, eu não sou... Não, é assim, eu tipo, dou-me com eles e whatever, mas tipo, não tenho nenhum release pela Think Music, não sou agenciado por eles.
Estás na...
Estou na minha.
Pois.
Yeah. Mas tipo, sou a team Think Music.
Não, como um gajo... A dica de
fazer os
videoclipes e... Quer dizer, há pessoas... Não, a dica é mais o contrário. Há o pessoal da Think Music nos teus videoclipes do que...
Yeah. É pá, assim, a minha ligação ao prof ficou, estás a ver? Desde a Astro.
Yeah.
E sou o DJ dele, nos concertos e pá...
E quando tocam num sítio grande, tu vais...
É sempre,
quando é ao contrário, tipo, ele também vai. Yeah,
está-se bem, meu. É uma cena que se mantém e mantém-se orgânica. Não tenho que estar a dizer... Yeah, agora somos da... Pá, eu acho que neste momento a música que eu estou a fazer... Não sei se é muito indicada para sair na Think Music, estás a ver?
Okay.
Eu prefiro estar um bocado agora na minha a ver, porque eu
estou
numa fase
bué.
Porque eu não estou a fazer tipo cenas de tipo.
Mas não.
Trap,
eu não concordo muito, sabes porquê? Porque tens o exemplo da beat tape do Ozeas ou do Ventura.
Sim, é verdade.
Lá,
é verdade. Mas por exemplo, epá, eu sei, mano, mas eu não sei.
O El Ali também tem uma identidade bem diferente.
É verdade. Mas se fores ver o Waya, é uma track bué.
Sim.
Que enquadra-se na Think Music, estás a ver? Por exemplo.
Ah, tu imaginas a Think Music como uma cena mesmo?
Eu acho que eles têm um som.
Uma sonoridade.
Acho que eles têm um som. Acho que a cena do Ozeas é a parte. Eu estou a falar tipo dos rappers, estás a ver? O Ozeas começa ao producer, faz as beat tapes e tipo passa som. Mas ele a passar som é bué Think Music, estás a ver?
Sim,
para mim.
Sim.
Tipo o Benji, o Pretty Boy Johnson, o Uzi, o Prof, eles estão ali todos na mesma, estás a ver? Mais ou menos na mesma cena. E mesmo o Elder, nesta fase, está a fazer cenas muito mais tipo ligadas com aquela sonoridade. E. Pá, eu não sei.
Mas
tu não queres prender
que
lançou...
E não é só isso. Tipo...
E a tua sonoridade, qual é a diferença da tua sonoridade?
Não sei, eu estou à procura de uma forma de compor diferente. E eu estou a pensar mais nas malhas.
Pá, podes também dar o exemplo das malhas, acho que foi só uma, que apresentaste no Iminente.
No Iminente.
Que já, se estás a falar assim...
Está prestes a sair. Epá, aquilo mas... também é trap shit e tem autotune, estás a ver?
Mas explica um bocado se cá por adjetivo.
Imagina.
É mais denso, é mais...
É mais... Eu agora se cá estou
dark,
à procura de uma...
É mais...
Agora não estou à procura de uma cena tão dark, estou à procura de uma cena mais melódica e com autotune, mas de outra maneira, estás a ver? Não quero um beat de trap com 808, se quer outra cena. Sei lá, eu estou à procura de um som e então se calhar não me quero associar a uma label que tem um som bué já, tipo, patente, estás a ver? Bué latente, aliás. Tipo, estou um bocado a explorar musicalmente, porque quero crescer musicalmente e quero crescer como compositor e como músico para que o meu próximo projeto seja uma cena fixe e que não seja mais um projeto de trap, estás a ver? Eu não sei muito bem ainda explicar isto, mas aquilo que eu ando a ouvir mais...
Criação, dentro da caixa do...
Aquilo que eu ando a ouvir mais este ano é tipo... O álbum do Thundercat bateu-me bué. O álbum do Tyler bateu-me bué. Pá, as cenas do Kanye West, a maneira como o Kanye West faz as cenas, que é tipo... Às vezes parece que vai ser óbvio, depois tem um twist que não é óbvio. Eu estou a pensar dessa maneira, estás a ver? E ainda não sei de que músicos é que me vou rodear. Isto ainda está um bocado foggy, estás a ver? Está um bocado nevoeiro aqui, mas...
Tu estás mesmo, estás numa fase boa inicial.
Eu basicamente estava naquela, ok, bora lá fazer outro disco, sequela do Justiceiro, não sei o quê. Já estava aí pelo mesmo caminho e pensei, eu não quero isto agora, mano. Porque é que eu estou com esta pressa, estás a ver? Às vezes um gajo fica com aquela pressure de, o pessoal agora está à espera de uma cena e agora tens que lançar, senão o pessoal vai se esquecer. Pá, estou a chillar em relação a isso, estás a ver? E o que eu quero é fazer cenas pesadas, mesmo fixe. Pesadas não no sentido de música pesada. Pesado tipo, isto é fixe, isto é dope, isto está bem feito. Prefiro esperar e explorar mais uma beca, porque assim cresce mais.
Mas deixa perceber aqui uma cena, em relação... Mas tu queres fazer as cenas... Só, por exemplo, se houvesse aí uma label... com uma sonoridade que tivesse a ver contigo, já pensarias melhor? Ou é que a cena que és mesmo estar à parte sozinho?
Não, eu não faço
se
questão de
estar... Se quiser assinar o Quarto Magic Records, agora...
Temos de falar, mas... Agora... É assim, eu não estou...
Se calhar preferias uma label que não tem conotação nesse aspeto, né? Tipo, de um
ou se calhar
específico.
Uma label que nem sequer seja de hip-hop, estás a ver? O que eu estou a dizer é tipo... Universal, não faço questão de ser tipo Lone Wolf e o caralho. Não é isso. É tipo...
Meio fumado, pá. Está com cara de meio fumado, pá.
Por exemplo, a cena do PZ, para mim, tem boas cenas bem interessantes, meu. A nível de produção, aquilo é bué fora, tipo, e mesmo os refrões do gajo.
A nível visual é
bem... Orelha Negra também está... Este disco também saiu lá.
Foi meio fumado, A cena dos Coronas...
Não é só o vinho.
PZ, mesmo a nível visual, é incrível, meu. Chama bem a atenção, eu acho.
Bom, e agora? Paris, Gin and Juice. Let's talk about it. Como é que está?
Grandes nomes.
Pá, Gin and Juice está-se bem.
Então explica como é que nasceu, quem é que faz parte, explica um bocado o conceito da cena.
Gin and Juice nasceu de um aglomerado de artistas que se estava a criar na Matchatech, que é a minha agência, todos do mesmo estilo, ou seja, hip-hop barra bass music, e que basicamente não fazia muito sentido eles estarem todos no roster da Matchatech, que é uma cena mais ligada ao disco, ao techno e assim... Então criou-se essa sucursal e ao mesmo tempo criou-se uma festa do Music Box mensal que na altura quando começou estávamos bem a querer injetar ali o trap, porque o trap ainda não estava a explodir, estava tipo a ser uma cena nova, alternativa. Agora entretanto aquilo está a evoluir para uma cena mais club, mais tipo, já temos o Chaka Lion, já vai lá tocar mais vezes.
As Fanfanesh chegaram a ser...
As Fanfanesh, sim, também. As Fanfanesh, o Chaka Lion, agora temos o Dark Sun, o Ghost Waves, o Dwarf, temos o Nerve
e
eu, como rappers. O resto é só producers. Temos o GPU Panic, que também esteve na Red Bull Music Academy agora. Mas é basicamente uma cena em que nós não estamos a associar-nos a um estilo, tipo, isto é trap. Não, isto aqui é tipo as variantes que há dentro do hip-hop com eletrónica. Se vocês forem ver os beats do Nerve, aquilo também está bué, tipo aquelas cenas do Not One e do Pedro Mau, aquilo é bué, também eletrónico, ambiente, cenas dark.
Deixa-me perceber aqui uma cena no teu discurso, que é, tu pareces, pronto, ser aquele tipo de artista cortar assim, bué, fora da norma, ou seja, isto agora já está muito coisa, eu não tenho discurso, parece que uma beca, bué, trap já está bué comercial, está uma
não,
cena bué,
não é, não é por...
trap é pop, então agora...
Era interessante ao início.
Quando trap era mais underground, lá.
Não, eu percebi isso. Eu estou a reconhecer e reconheço o meu discurso, tipo, parece aquele discurso bué purista e quer estar sempre no underground e não sei o quê. Não é bem isso. É uma questão mesmo de instinto.
Perder interesse.
De, para mim, imagina, eu não vou competir com It's a Trap, estás a ver? It's a Trap é uma festa que se instalou e está gigante. Eu não vou fazer uma festa só de trap, porque nem vale a pena, mano. Nem vale a pena.
Mas podes a mesma trazer nomes grandes como já trouxeste,
que eram
totalmente inesperados
em Portugal. Claro que sim.
Mas antes até de haver It's a Trap, nós comparávamos, quer dizer, em termos de, não é comparar, mas de concorrência, era ver a cena do DJ Glue.
Com a Cream.
E eu, por acaso, a cena do DJ Glue,
não tem nada a ver.
Eu nunca associei uma cena de trap, e podia ter trap. E nem Gin and Juice, eu associava...
A cena da Gin and Juice é só mesmo porque meteu esses nomes que nunca tinham vindo cá, que pá, que ninguém...
Sim, a cena é que nós estávamos a investir nos concertos de artistas de trap, porque a primeira vez que fizemos
foi
o Gimeco, aquela cena encheu, eu tipo, vi aqueles putos todos, que é os putos que estão agora na It's a Trap, nunca tinha visto aqueles putos a sair à noite, estás a ver, mano? Eles nunca os tinha visto, mano. E do nada aquilo está cheio, peraí, nós temos aqui uma cena fixe, bora lá fazer isto.
Cheguei aqui a uma conclusão, bem. tu és o DJ Enigma e o João Moura é o Miguel Galão, boy. Não sei. Yeah, boy, porque o DJ Enigma foi que criou um público, depois o Galão usufruiu, boy. E depois o Galão também criou uma
com
o
Kamala,
o Kamala usufruiu.
Quem é que virá next? Tu quem é que vai ser o Kamala?
Yeah, yeah, agora quem é que será o Kamala?
Yeah, yeah. É o Glue.
Não, mas é engraçado. É, não, dica, porque faz sentido o que estás a dizer. Por acaso, é verdade o que ele está a dizer.
Não,
né?
É
verdade
dúvida,
o que ele
dúvida.
Está a dizer. Eu lembro-me de pessoas me dizerem... Eu nunca fui. Quer dizer, não, quer dizer fui, que estupidez. Até fui, mas não fui nestas que ele está a dizer especificamente.
Yeah, concerto.
Yeah, que, pá, até o Tequila, que é um gajo que sai à noite. Yeah.
Dizer que o público que estava lá era assim, um público bem diferente.
Pessoas que eu nunca vi na vida.
Eu também, mas eu também cheguei a dizer isso.
Uma geração que está aí, vai... Chief Keef,
os putos do trap,
mano. Da linha de Sintra e não sei o quê. Yeah.
Só que a dica engraçada
era
que. Eu
nunca tinha visto
tipo...
que só saía um mesmo para esta cena bem específico.
Pá, eu fazia os sets do warm-up, estás a ver? E passava tipo. Maria, do Travis King, tá, e o pessoal todo a cantar, e eu tipo a tirar o som e o pessoal a cantar. Eu tipo, ei, estava à espera, tipo, toda a minha life estava à espera disto, estás a ver? Porque eu passava esses sons antes e o pessoal ficava tipo, ah, está-se bem. E ali eles estavam mesmo hardcore fans. E depois a cena virou, o quê? Ok, eles curtem aquilo, mas eu agora quero passar outras coisas e já não posso, porque eles não vão curtir e não vão dançar, estás a ver? Eu agora vou toque na Gin and Juice.
Estou
a fazer um set diferente e não sei o quê. Se tiverem lá os putos, tipo, costumam ir a essa trap e costumavam ir aos concertos e não sei o quê, eles não dançam, mano. Eles ficam para mim, tipo...
Eles querem ouvir a
eles querem
cena
ouvir
deles.
Os bangers que ouvem em casa e that's it, estás a ver? E isso para mim também já cria uma obrigatoriedade da minha parte que eu não quero ter. Eu quero que a Gin and Juice seja uma cena que o pessoal vai lá dançar, mano. Tipo, não conheces a malha? Dança, boy. Eu vou lá. Saca isto para ti, mano.
Mas provavelmente foste o primeiro... Até se calhar o primeiro DJ que teve essa cena na pele de chegar a uma festa e só, tipo, lançar o primeiro som e o público
tipo,
ficar tipo... Logo. Que é esse pessoal de...
Aquele people que sempre curtiu cenas hip-hop mais ao lado, mas ia para uma R&B sessions ou assim, esses sítios e não passava isso. Estava mesmo com fome de... De ouvir essas
Mas essa é que é a chave do It's a Trap, é teres uma festa que... Bem, eu estava a falar agora para a gente fazer a festa na sexta, estava a falar com o pessoal e dizia-me assim, olha este DJ, olha aquele, eu fico a pensar, pá, qualquer DJ hoje em dia pode passar trap, mas não é aquele trap que passa ali, estás a ver? Há ali cenas que são muito específicas e para
é quase cena do Baile Funk já.
E há cenas de SoundCloud, cenas Mumble, que tipo.
Cenas exclusive.
O pessoal que
tipo
passa mesmo... som na noite, tipo, não chega
está.
A passar isso, estás
daí
a ver?
Estás a dizer aquela cena que eu tinha quando eu ia às festas de eletro, ok? Aqueles putos, se tocar aquele som, aquele mesmo que só os reais é que sabem, estás a ver? Ei, ganda drena, não sei o quê, blá blá. É o mesmo espírito, mano. É dos diggers, o Azeias, tem aquele knowledge dos sons todos e não sei o quê.
Yeah. Acaba-se
mas eu próprio acho que é uma fase, estás a ver como
é uma fase, já.
Como
é um
já foram outras.
Eu estou a ver este movimento a ter exatamente o mesmo percurso que eu via o movimento do eletro a ter, que é tipo, isto explodiu, depois as festas começam a acontecer, depois começa-se a tornar bem repetitivo. Man, no último It's a Trap, no shade para o Moura, porque para mim foi grande iniciativa. Tipo, os putos às vezes parece que tipo, já não sabem curtir bem aquilo, mano, porque eles curtem o drop e passado 30 segundos já estão todos parados a olhar para o DJ, estás a ver? Tipo, mano, isto é uma festa,
também
mano.
Também chegaste bem tarde.
Não, é já estavam cansados.
Eu vi as horas.
Cheguei às 3 da manhã, mano. Eu não estou a dizer que é por causa da festa. Eu estou a dizer que isto é a dinâmica do crowd e do movimento da cena, estás a ver? É isso que acontece.
Não,
é weird, mas é assim, eu acho que tipo, isto tem o seu tempo. E por isso também é que eu, a nível de composição, estou a querer fazer outras cenas. Porque eu se para o ano lançar uma cena, se calhar, de trap, pá, não sei se vai funcionar tão bem, mano. Outra cena também.
Não, mas isso é perfeitamente normal.
Os rappers estão agora, tipo, pá, o Hollywood e o Prof, estão bué da fortes na cena do trap rápido e com fast lows e acabar com Ei e não sei o quê e autotune. Eu acho que eles já estão a representar isso bué da bem, estás a ver? Eu quero representar outra coisa.
Yeah.
E tu achas nessa cena de eletro, dub, trap, não sei o quê, já existe assim algum bichinho, tipo um novo trend musical que,
epá,
que achas
que... Eu acho crap. Que... crap. Eu acho que a cena trash e a cena do... Aquela cena boa associada ao metal, tipo os horror, okay. E... Pá, e vem um bocado daquela onda do Bones, tipo o pessoal, aquela cena emo, estás a ver?
Está
agora
bem
ligado ao novo trap e ao cloud trap, whatever. Cloud os putos tipo anime e depression e a cena do Xanax e não sei o quê. Eu acho que isso vai virar uma beca para a cena do rock, sinceramente. Porque já não se ouve tipo rock na
música. E não achas que o Boom Bap também vai voltar?
Eu acho que o Boom Bap está lá,
está
a ver? Está lá e está lá.
Está sempre.
Mas eu acho que a cena do rock é uma sonoridade que já não ouves à boa na música pop, estás a ver?
Sim, sim, sim.
E acho que as guitarras, ou, eu não digo que vá voltar com a cena antiga, né? Vai voltar uma versão nova disso, mas aquelas ondas tipo new metal, porque agora estás a viver o revivalismo do ano 2000. Do ano 2000 vai ficar vintage.
Sim, sim, sim.
Tipo, tu começas a ver as coleções de roupa bué, ténis bué da grandes e calças bué da largas.
Pô, reparei bué na tua última, isto, meia parte, na última TV Shellas do coisa, da festa lá de...
Que sei onde.
Não, a camisola é tipo, isto, agora a cena da Champion está tipo, bué, e voga está a bater, e começa a filmagem, né? Yeah. E está assim, uma camisola da Champion, e tu vês tipo, Phoenix. Yeah. Foi quase 20 anos, mas já.
É isso, 20 a 20 anos as cenas ficam 20.
Estão a bazar.
Yeah, mas por acaso não pensei nessa cena do rock. O rock é aquele.
Epá,
por acaso,
a visão
dele é uma boa previsão. Uma boa previsão. Concordo com isso, concordo. Apostaria nessa previsão, nessa lógica, tem lógica.
Se eu agora fosse fazer um disco de sequela do Justiceiro, eu ia apostar bem nisso. Ia apostar em cenas tipo. Não estou a dizer que ia apostar em rock, mas ia apostar numa onda rock. Estás a ver?
O Halloween já tem essa fusãozinha, cada vez a crescer mais. Que é mais grunge, né? Mas
Sim, mas o Halloween é uma cena bem intemporal, estás a ver? Porque ele dá a impregnar aquilo na cena dele, como já rap grunge, ele está-se a pôr à parte do que é que está a bater.
Bom, e mesmo o trap, eu não sei se o que eu vou dizer se é errado, mas mesmo o trap pode-se continuar a manter, porque tens uma fase em que faz trap bem ruidoso, bem com bem ruído, estás a ver, em relação ao trap que estavas a fazer.
Quando o XXXTentacion apareceu, o Scream, ou e não sei o quê, e os boys bué da
distorção. E agora tens bem gajos a fazer isso.
É bué punk,
Exatamente.
E agora cada vez faz mais isso.
Não, e a cena mesmo desses boys todos, os Evert e não sei o quê, ou mesmo o som do Post Malone, Rockstar.
Os Evert iam buscar o Marilyn Manson nessas cenas.
Não, eu estou a dizer, parece que dentro de trap está a haver... uma evolução, sim. E isso é capaz de manter a cena ativa.
Os hashtags, o SoundCloud do género musical, às vezes até metem tipo
metal, não sei o quê.
Em 2013, o Caixo, que é um rapper galego que entra no meu álbum, lançou um projeto chamado New Punk, estás a ver? Ele estava a dizer, o trap é o novo punk, mano, o trap é o novo punk, acredita nisto,
o Coisa também dizia bem isso, o Vic Mensa também vinha bem com as roupas de
heavy metal, tem essa
e
cena,
não sei o quê.
Mano, e agora tu vais às lojas, e o que é que está? Tipo, t-shirts Ramones, tipo, as miúdas tipo, estão ali a vestir tipo Hermès.
E o pessoal do trap veste t-shirts da Iron Maiden e o caraças.
Vocês nem sabem tipo, o que é a banda, mas tipo, é tipo aquela cena do Travis Scott também, estás a ver?
Exatamente.
Isso é fixe, mano.
Mas é que eu disse,
mas quem começou essa cena toda foi o Kanye, estás a ver? Tipo. Mas isso é sempre assim.
Só o Kim and Kanye, quase tudo. Get out.
Eu nesse aspecto, boy, sou uma beca Jim Carrey, boy. Estou tipo woke, boy. O que é que
Man
é
in the moon.
Nós não somos nada. Porquê é que temos que comprar o iPhone?
Normal.
Porquê é que temos que seguir isto? Boy, eu tenho escolhido um corte de cabelo e mantenho o mesmo até para sempre. Não interessa mesmo.
Mas porque não? Tipo, é assim. Há sempre o pessoal que pensa assim, ainda bem, mano. Porque esse pessoal que fala disso é o pessoal que tira. Vira a cena de então, mano. Estás aí, mas como é que é? Apercebe-te lá de ti próprio?
Não. E por acaso, nesse aspecto, é bem engraçado porque o Kanye é o gajo mais assim. Né? É tipo, isso parece um contrassenso, que é tipo, o pessoal todo segue, tipo, aí o Kanye fez isto, aí o Kanye meteu aqueles ténis, fez não sei o quê, mas o Kanye é mesmo aquele gajo que é tipo, aí os ténis estão a bater, vou começar a meter aqueles ténis mesmo do meu avô. E é tipo, mas o pessoal segue o gajo.
É aquela vibe de Phoenix, que estava a dizer,
não, o gajo é 37.
Eu estou a fugir de tudo e vocês estão-me a seguir, tipo, já. Yeah.
E tu tinhas essa... Não, isso todos nós tivemos, que pergunta estúpida, da cena de... Porque às vezes... Não, porque às vezes um gajo associa isso a uma cena adolescente, mas também há a versão adulta disso, e é a que tu estás a ter. Que é... Não, aquela cena de... Opa! Quer dizer, tu não és do tempo dos Fugees, mas é tipo...
O tempo é que era.
Os Fugees agora são bem comerciais, já não é a minha cena, estás a ver?
Não, mas por exemplo... A cena, olha...
existe a versão adolescente disso,
e
existe a versão artista também de boy, também opa, não quer fazer o que os outros estão a fazer. A versão de, como é que é dizer? Existe a versão do ouvinte, que daí é que é a cena adolescente. Já não consumo porque toda a gente está a curtir e já não estou a curtir tanto. E toda a gente ouviu isso. Boy. Eu mal lancei o meu segundo álbum, sobretudo já era comercial, boy, só porque cheguei a mais gente.
Claro.
E depois praticamente outra vez. E depois este karaoke é comercial.
Mas imagina,
é tipo merdas, estás a ver?
Aquele impacto que eu criei com o Mambo, de wow, isto é diferente, isto é uma cena nova, não sei o quê. Se eu agora fizesse a mesma coisa, já não era novo. O que eu quero é recriar esse impacto, estás a ver? Sempre, over and over again, reinvenção e tipo.
Exatamente.
Wow factor
e é bem, e é bem importante artistas assim também. Eu adoro essa cena também.
Game changers.
Epá, de um gajo que não se conforma a estar sempre assim na mesma lane e evoluir dentro dessa lane.
Tipo, há tipos de artistas que funcionam bem assim. Tipo, o Future, estás a ver? Vai fazer a carreira toda dele e põe sempre a mesma fórmula.
Mas, por exemplo, eu considerando, pá, que... E tu se calhar próprio também considerando, pá, que... como é que é dizer? O teu rap sendo... Apesar de ser, hoje em dia, bastante acessível, mas... ligeiramente alternativo, pá, não é alternativo, porque não gosto muito dessa piada, dessa piada, quer dizer, dessa palavra.
Sim, mas é, mas, fora do comum, yeah.
Mas
fora
hoje em dia é um bocado, é muito mais acessível. Mas aquilo que eu quero dizer é, se tu, tendo considerado mais underground ou diferente, menos acessível, se já levaste com isto que eu estou a dizer, tipo, comercial. Eu curti era o Michael Knight do princípio.
Não, tipo, nunca li isso escrito e nunca vi pessoas a dizerem isso diretamente. Mas eu vejo isso.
Santa Maria.
Eu vejo isso in loco. não. Mas tipo, boa da pessoal. É que é isto, mano. Pimba, estás a ver? Tipo, mas tipo, não percebem.
Não percebem.
Está-se bem, 2020 vocês chegam lá. Mas, por exemplo, é engraçado porque eu, como sou DJ do Prof, nós cantamos sempre o Mambo. Eu já vejo boa da crowd de putos que olham para aquilo tipo. O que é isto, mano? Estás a ver? I don't relate to this. Tipo, relacionam-se bem com o Uzi, mas o Mambo para eles já não significa nada, estás a ver?
Ah, ok.
Eles já ficam naquela. Eu se calhar já até já ouvi isto, mas isto não é da minha geração.
Isso é uma cena bué...
Só tenho 3 anos,
assustadora, mano. Foda-se, mano. Isto é da minha geração.
Já é old school.
Não, só os Reels é que conhecem o Mambo, estás a ver? Já tens os Reels do trap.
É mesmo, diga que postarem o Mambo com... Ai, ganda clássico.
Tipo hashtag classics.
Também acontece.
Aquela dica que o gajo estava a dizer do tempo, meu. O tempo hoje em dia parece que é bué.
É assim, mano, é assim. E a efemeridade das tracks é bué grande, estás a ver?
A falar do Kanye West, parece que o álbum dele já se há não sei quanto tempo e que já...
Mesmo álbuns que saíram este ano.
Não, mas tipo... a cena é... É aquela cena... Isso aumenta para mim o desafio e a minha vontade de fazer uma track intemporal. Porque se elas são cada vez mais efêmeras, então as que estão a valer são aquelas que ficam, estás a ver?
Sem dúvida.
Tipo, e aí tu pensas, eu já não me pudesse pensar, vou fazer um som, vou fazer um banger. Não, mano, vou fazer uma canção brutal. Nisso, por exemplo, em vez de boé, tipo a maneira do Slow J criar. Porque ele faz canções, mano, tipo... Fazer ao Rui Veloso o que o Ronaldo fez com o Figo, estás a ver essa dica? As pessoas estão a cantar aquilo de isqueiro no ar e a minha avó podia cantar aquilo tanto como o meu primo de 10 anos. Ele está a fazer canções, tipo, canções icónicas, não é tipo isto era fixe naquela altura porque isto batia bué. Não, é tipo, isto é grande tema, estás a ver? Isto é grande canção. É isso que eu estou à procura.
Aqui o Michael Knight, quando foi a apresentação do Slow J, que foi também o aniversário do Repetício, o gajo escreveu umas barras para o Slow J e disse-as lá, por acaso...
Desoiste umas barras?
Fiz tipo um poema on the go para o gajo.
Tipo uma capela lá. Pá, muito fixe.
A ler?
Tipo, cheguei lá a ler, não sabia aquilo de cor.
Foda-se, curti ter visto essa dica.
Por acaso estava bem da bom.
Por acaso ele não estava lá nessa altura.
É verdade. Era para ele, mas ele quando acabou o concerto.
Onde é que estás? Está-se bem, vou dizer mesmo.
Mas estava lá a crowd, estava lá.
Meu Michael lá a tremer, a ler a dica. Depois já não estava lá.
Tears in my eyes, you caralho.
Obrigado. Se estivesse aí.
Ainda por cima ninguém filmou, mano.
Já passou!
É verdade, ninguém filmou. Como também ninguém filmou o Cypher que foi feito lá a seguir.
Isso é produção Rap Notícias.
Não, já o pessoal que me veio a dizer, é verdade que houve uma espécie de Cypher que teve tipo o Prof, o China, o Bispo, uma porrada deles assim. E eu disse, é verdade. Mas
a Cypher foi no fim?
Foi a seguir ao Slow J. Foi tipo uma cena meio no joelho, estás a ver? Mas
não há joelho, Slow J.
O Moura mandar-me beats tipo Prof Jam type beat.
Mandar assim. Arranjei beats à toa da net que davam para fazer Cypher, estás a ver? Que era aquele beat que não precisas ter um flow muito específico. E agarrou-se numa porrada de rappers que foi lá fazer, cuspir umas
foi
barras.
Nice.
E dentro de... Foda-se, boy. Tenho que arranjar outra palavra para boom bap, boy. Dentro daquele hip hop que tu sabes que aquele hip hop que
hip hop dos 90. Aquele...
Não, qual 90, boy? Estou aqui em 2015, boy. 2018, 2020 e estou a fazer o meu hip hop, boy. Aquele hip hop, pronto, tu sabes qual é que é, boy. Quais assim, cenas que tu curtes?
Pá, eu tive uma fase mesmo big time só a ouvir tipo o Talib, o Mos Def e o Common. Eram para mim tipo grandes gods mesmo. Quando eu descobri a cena de Black Star, e já foi bué tarde, aí eu fiquei mesmo a colar naquilo, e o Mos Def especialmente para mim, estás a ver? Porque era um gajo que rimava, cantava.
Chegaste a ver ao vivo?
Vi ao vivo lá no Coliseu, yeah. Yeah. Foi uma beca weird esse concerto, mas foi,
achas?
Fixe, mas foi fixe.
Eu curti bem do formato.
Yeah, foi fixe, só que tipo, para os fãs que iam ver Mos Def a primeira vez, que já não foi tipo,
não,
muito fixe.
Sim, foi mais Yassin, né?
Mas está-se bem, está-se bem. O gajo para mim também é grande artista, mano.
Também
pá, o André 3000 também, tipo, Outcast. Yeah. Mas eu sempre
o André
3000 gajos...
é considerado boom bap?
Bem, pá, é assim, mas é dessa geração. Mas pronto, o Outcast tipo, são gajos boé à parte, são inovadores, principalmente nos álbuns depois seguintes. Mas os primeiros álbuns.
O Tristex mata qualquer beat, mano. Boom bap, trap, jazz, dá-lhe o que tu quiseres, mano. O gajo é fedido, mano. Yeah, mas sempre olhei para aqueles gajos tipo o Mos Def, estás a ver? O gajo que canta nos refrões, tem o Mi 6, tipo, pessoal que faz malhas de rap bué fedidas, com bué skill e barras, e depois faz outras cenas também assim mais fora.
Yeah. Oh, my people to be free. Essa tua sombra.
Não é que foi que eu dei?
Mas cantavas sempre isso, boy. Oh, my people to be free, to be free, to be...
Mas era só tipo...
Sabe, no gozo, vai, whatever.
Agora estava a pensar assim, tipo, naquelas coisas.
Estava a cantar isso à porta da sala da Aldetic, com a aula do Rui Miguel Abreu, estávamos a falar há bocado, e ele a dizer, eu tenho isso em vinil, mas quase que não reconhecia contigo a cantar. A mastigar-me logo.
E eras cantor de R&B.
Yeah.
Bem, por falar na R&B, queria perguntar há bocado, estavas a dizer da cena do se já tivesse aquele backlash de fãs, mas agora o gajo também está a falar na R&B. Tens o novo som da
Cat
Boto, uma artista R&B, da Big Beat, yeah.
Yeah, Big Beat, yes.
Como é que essa fusão se deu e pá, se tu achas que foi mesmo, se foi uma cena bem recebida, tipo...
Eu conhecia Cat numa altura em que ela tinha um grupo de R&B com a Mel e com a Solange, se não me engano, que eram as LNOG, e elas precisavam de um DJ, eu fui tocar com elas e não sei o quê... Yeah, eu conheci a Cat nessa altura. E depois, pá, sei lá, passaram um bué de anos e não sei o quê. E um dia estava aqui na Big Beat, e ela costuma estar aí. E ela estava com o Juicy C no estúdio. E eu estava a ouvir o beat. E eu nessa altura já estava numa fase pós-justiceira em que eu estava bué tipo, epá, estou farto de fazer sempre a mesma cena, estás a ver? Não sei o quê.
Yeah.
Eu vi aquele beat e comecei, ei, isto está-me só mesmo fresh. Fui lá, não, Cat, como é que é? Ah, conheci o puto. Ah, isso é grande beat, meu. Como é que é? Deixa lá entrar nessa malha, não sei o quê. A cena aconteceu mesmo organicamente. Fui lá eu...
Então nem foi ao contrário. Foi mesmo
não,
tu...
Eu quis mesmo porque eu estava com sede de fazer uma cena diferente, estás a ver? E eu acho que também podia ser fixe para ela, porque eu acho que devia haver mais artistas como ela.
Yeah.
Ou seja, mais mulheres.
Mulheres.
Mais mulheres a ter voz no hip-hop e no R&B. Mais, tipo, variedade. Mais variedade de som, mais variedade de físico, mais variedade de... Sei lá, de ideias, estás a ver?
Mesmo a cena daquela fusão do trap do R&B que acabou por sair uma porrada de álbuns.
Porque eu estou a dizer, imagina, as mulheres que estão representadas na cultura hip-hop portuguesa, bué vezes não usam tipo a cena sensual, porque
feminina,
estamos num país tipo conservador, ou porque a cena do hip-hop às vezes pode ver isso como It's a Bitch, estás a ver? Mas tipo, a Catarina tem um corpo assim, bué coisa, ela é gira, estás a ver? Não tem medo de mostrar isso. Nós precisamos disso, meu. Precisamos mais disso.
Homem, isso não é uma
e um homem
sexista,
também, um homem também.
O homem não pode ser sensual.
Não. Yeah. Eu estou a dizer isto porque um homem fala-se à vontade, mano. O Regula chega ali casca grossa, está-se bem, estás a ver? Isso já acontece.
Tens razão. Sim, a maneira do homem ser sensual é diferente. E nós não estamos aqui para avaliar. Pá, foste mais sensual.
Mas porque não, mano? Faz parte também, estás a ver?
Mais sensual neste vídeo.
Mas já, a cena dela, tipo... Foi uma oportunidade de eu fazer uma cena diferente, estás a ver? Fiz ali um verso tipo bué guest rapper numa malha de R&B, que era
mas
o que eu queria.
Mas eu curto bué essas cenas, acho que fazem bué falta, mano. Eu adoro isso, mano. Acho que devia haver um historial disso, mano.
Eu ouvi a track e fiquei tipo, esta track para mim está a completar um gap na Tuga, estás a ver?
Sim,
a nível sonoro.
Não há quase R&B em Portugal,
O quê?
Não há quase R&B em Portugal.
E mesmo na cena alternativa, também não tens tipo...
Mas o que eu estava a dizer...
Parece que é bué esquecido. Mesmo pode não ser mesmo só rap ou mesmo R&B, mas parece que não há DJs também.
Não, mas imagina, o que eu estava a dizer é, quando agora houve aquela fusão do R&B com o trap, que surgiram nomes como o Bryson Tiller, por exemplo.
Isso não se refletiu
Não chegou, epá, mas chegará a aparecer
tu também,
cá.
Imagina, quando tu vês programas como Os Ídolos e assim, tu vês que tipo em Portugal, isto é um meio pequeno, mano, e é difícil arranjares aquela voz icónica, ou com aquele gajo que canta bué, e que esteja interessado na cultura hip-hop. Normalmente é pessoal que tipo, vem de uma cultura mais branca, ok? Estás a ver? Quando eu digo branca, estou a falar de rock, de pop. Mas pronto, está-se bem. Pá, tens aquela miúda da Bárbara Bandeira, que hoje em dia tipo, o pop funde-se bué com o hip-hop. Então aquilo tem uma sonoridade assim meio hip-hop. Pá, mas fora a Cat, sinceramente eu não estou a ver
mas
quem...
Não.
Até pá,
mas,
gajos,
mas
até
também
gajos.
Assim, mas também não há artistas feitos, né? Tipo,
sim, claro, mas tens
pode
tipo...
ser também que os próprios produtores também não tenham essa cena de vou pegar num gajo qualquer que cante
não,
bem.
A cena que não, não há
mas não
é,
nem tens o pessoal que faz isso em casa.
Feito cá em Portugal, mano.
Home studio, mano.
Por exemplo, o funk já vês mais people a abraçar Martas Rennes, Tamines, tipo, mais,
mas
tipo, bué, a abraçar
o,
assim,
o R&B que existe aqui na Tuga vem bué sempre uma vibe bué banda.
Yeah.
Bué clássico, bué não sei o quê. Não há aquela cena de beat trap e cantar R&B por cima.
Não há.
Não há.
Beat trap agora.
Sim, agora. Estou a dizer o reflexo destas cenas tipo Bryson Tiller e etc.
Não passou por cá, não.
Quase que os artistas que estão a cantar com autotune estão a preencher esse papel, mas eles são rappers, não são cantores de R&B.
Yeah, porque, por exemplo, tens aquela cena que eu acho que é quase como se fosse uma nova vaga do dancehall, que agora o Richie está a fazer.
Sim.
Tens um artista cá que está a representar isso e bem. Os últimos três sons do Richie, mais os dois últimos, representam bem essa vibe. Bem, ouviu, se calhar.
Mas também, também em Tuga.
Em português.
Pá, é um artista português.
O mais próximo,
inglês,
se calhar, tens disso.
Tu, yeah.
Sei lá, é o som do Prof. Kusdama, que tem tipo uma vibe com a Drake's, com a Rihanna, estás a ver? Tipo.
Não, por acaso, eu quero aqui dar uma dica. Para mim, um dos sons do ano, no doubt, boy, está a ter sucesso. Mas qual? Para mim ainda devia ter mais, boy.
Qual esse?
O do Plutónio, boy.
Não vales nada. Ganda malha, mano.
Olha, mas
esse
já encaixa um bocado na cena que eu estava a falar.
Pronto, estás a ver?
É verdade, é verdade.
É porque o Plutónio é um rapper.
É um rapper a dar esse step, estás a ver? Não é um artista que é. Eu sou artista de R&B.
E o Plutónio também começou só mais recentemente a usar a voz para cantar nos shows dele.
Ganda som, porra, isso é ganda malha mesmo.
Mas isso também pois é a aceitação, né? Tipo, imagina.
Não, mas está a ter uma boa aceitação, mas eu ainda queria que fosse mais.
Não, mas para haver mais, tipo, imagina, se calhar há mais people que se calhar curtia fazer sons como o Plutónio fez, ou mais mulheres que queriam fazer sons como a Cat faz, mas se calhar era tipo, ei, vou lançar isto, mas isto não vai bater. Vou lançar isto, mas o people
mas,
não
tipo,
vai curtir.
Um gajo quando está a fazer som em casa no home studio e a começar uma carreira nunca está a pensar nisso,
mano. Não, mas estou a dizer, é importante haver boa aceitação também.
Claro,
que é para
eu percebo,
depois, mas, tipo, ei, não, a cena da Cat até.
Se a Cat for aceite, é um passo, ela está a abrir uma porta.
É isso que eu estou a dizer.
Mas já aconteceu antes, tipo, com a Tamini, etc. Tipo, apareciam, mas tipo, não começavam um move naquela vibe. Não havia seguidores daquilo.
É verdade.
A fazer música.
Devia haver um move mesmo, boy, assim, uma cena forte. Boy,
não, mas os putos não curtem o Frank Ocean, sei lá.
Parece que o Frank Ocean é uma cena para o pessoal mais da nossa geração.
Toda a gente idolatra o Frank Ocean, mas. Porque
não,
é que ninguém quer fazer
não curtem
Frank Ocean
ou The Future, tipo Seed, whatever, internet. Podem
mas...
curtir.
Estás a ver, tipo, por exemplo, o Tyler foi um gajo que começou a fazer discos tipo Bastard. E agora está a fazer discos tipo Flower Boy, meu, que é tipo uma cena bué cinematográfica, com bué cantores de R&B a cantar nos refrões e não sei o quê.
Agora nota-se cada vez mais a influência do Pharrell.
Do Pharrell, este é um álbum.
Eu acho que se nota mais no anterior, no Cherry Bomb, do que neste. Eu acho que neste ele já está a puxar mais.
Mas na produção continua.
Não, mas ele tem a identidade dele. Eu não
estou a dizer que
ele é, mas é bué, é um dos ídolos dele.
O Tyler é quase um misto do Kanye West com o Pharrell.
Que
tem aquela cena de criador e agressividade, e depois tem aquela cena da paz e das melodias.
O Cherry Bomb já foi um bocado mal recebido pela sonoridade.
Eu adorei esse disco.
Eu também.
Qual,
eu também. O Cherry Bomb.
Ah,
era assim mais sujo.
Porque ele baixou as vozes.
Esse disco está distorcido.
A mix está maravilhoso.
Que era cool.
É artístico.
Dead Grips ou whatever.
Dead
era na altura. Para mim,
eu por exemplo, não curti esse álbum por causa disso.
Eu curti bem.
Eu não curti esse álbum por causa do fator som. Tipo, meteres no carro e é tipo, boy, eu não consigo ouvir, boy, tipo, está a destruir tudo, estás a ver?
Boa gente falou disso.
Artisticamente está-se bem, mas tipo,
não
dá para
ouvir. Ele já não fez isso agora no Flower Boy.
O quê?
Flower Boy já está com uma mix tradicional, digamos assim.
Então, mas isso acaba por ser fixe, que é tipo, um álbum que trabalha com o
outro. Em relação àquela linha da cena de gay, isso depois nunca mais falou, ele chegou a confirmar alguma cena?
Então, mano.
Ele
confirma na música.
Na música está escrito.
Não, mas ele tipo, é tipo, disse, mas não...
Eu acho que ele está naquela posição em que ele não tem que dizer que é gay ou não. Ele, tipo, ele se quiser como gajo, se quiser como gajo.
Não, mas como, pá, mas como ele é bué troll, estás a ver?
Não,
mas a dica é essa.
A dica
é que
fizeram depois um apanhado.
Ele continua meio a gozar.
Fizeram um apanhado de várias dicas que ele dá, que tipo, na altura não foram levadas a sério, estás a ver?
Ah, ele já dizia desde sempre.
Exatamente.
Olha, por falar nisso, mano, outra cena bué nada representada na Tuga, mano. A cena queer, estás a ver?
Tens o Beethoven?
No hip-hop ou em qualquer estilo? Não.
Não, o Beethoven.
O Beethoven.
Ah, ok.
E para mim...
Não, eu enganei, por isso é que eu disse Beethoven, yeah, o Beethoven, Beethoven.
Mas tipo, o Beethoven, tipo, canta em inglês, estás a ver?
Yeah.
Eu estou a dizer mesmo, um Tuga cantar em português, assumir-se... Por exemplo, o único gajo para mim que faz isso é o Conan Osiris, estás a ver?
Yeah.
É tipo, esse, boy, esse gajo, para mim, top. É um gênio, estás a ver? Adoro o trabalho dele, mano.
Acho que foste tu que mostraste a cena.
Ninguém o conhece.
Agora, de repente, assim, yeah. Osiris,
imagina. Não, é o Conan Osiris, não é o Osiris. Mas imagina, um rapper aqui na Tuga, fazer um statement desses... E ele vai a ganda trashing, mano, porque tipo...
Na tua gol em qualquer parte do mundo.
Não, boy, claro. O Tyler vem dizer que é gay e o pessoal dá todo, ah, ganda support. Óbvio que também há pessoal a dizer, ah, minha infância é cuinada. Mas hoje em dia, coming out nos States é uma cena bué fixe, estás a ver?
Exatamente.
E aqui na Tuga,
não,
é,
ainda
tipo,
não
é um país essa. Ainda que tem essa cena, tipo... Sei lá, os ouvintes de rap curtem bué cenas pesadas e gangsters e não sei o quê, e bairros sociais, tipo, e terras aí do interior de Portugal, que o pessoal é bué, fumar ganza, estar aqui a parar. Tipo, um gajo... As pessoas acham que não, os artistas não sentem muita liberdade.
Mas também é assim, Portugal é muito mais conservador.
É isso.
Portugal é um país.
E
estás
atrasado
tipo,
em relação aos Estados Unidos.
Mesmo culturalmente, e não sei que a cena não é tão.
Eu acho que na realidade, mano. Eu não sei se já falámos disto aqui. Isto. Pá, isto nem é uma cena. Eu não vejo isto como uma cena preconceituosa. Mas eu não sei se já falámos disto aqui, que é. Eu acho que. Pronto, cada um pode fazer o que quiser, pode sair se quiser, mas eu acho que a solução. É tipo, boy, ninguém tem nada a ver com isso, de certa forma.
Não, sim, tipo, claro. Não fazer um statement, não ter que ser um statement.
Porquê? Boy, e não me levem a mal, e um gajo não é até preconceituoso, mas isso vai afetar-me a minha perspectiva em algumas coisas.
Da forma como ouves.
Eu não te vou condenar, mas eu agora já sei que aquela música que estás a dedicar, de certeza que é para um gajo e não sei o quê. Ok, pronto, falaste de amor de forma coisa, mas. Deixa-me explicar uma cena, fazer um paralelo com atores que saem do armário, estás a ver? Às vezes há exceções, é?
Sim, sim.
Às vezes há exceções. Por exemplo, tens aquele boy que até estive a ver a série toda do How I Met Your Mother, que é o Neil Patrick
Harris. Ah, sim. O gajo é bué.
Esse boy mas ele na série, por acaso,
é o oposto,
faz o oposto. Pá, aí às vezes é uma exceção de ok, eu esqueço-me, mas já às vezes podes sair prejudicado por isso. Ou seja, tipo, imagina, dá-me um caso agora de um gajo, pá, de um gajo gay, assim...
Eu estava a pensar,
um gajo gay, que eu depois vejo ele no coisa, num filme.
Um ator?
Diz-me um ator gay, boy, rápido, boy. Um
gajo... Kevin Spacey, agora?
Só estava a pensar no Kevin Spacey. Agora o Kevin Spacey... Mas não, mas o Kevin Spacey não dá, porque eu vejo o Kevin Spacey de outra forma. Vejo que ele gosta de homens e de mulheres, boy. Pá, tinha que ser um gajo... Pá, em que depois não é credível ouvi-lo com uma mulher, boy. Às vezes dificulta a cena, boy.
Ricky Martin, mas Ricky Martin cantou.
Pronto, o Ricky Martin, agora pá. Sério. Forever My Love, You're My Baby, não sei o quê. Pá.
Yeah. Ou tipo... Vai-me
dificultar... Não, que ele tinha a dica de tipo playa, né?
Pá, o amor é o amor. Tudo bem, ele pode dizer de forma vaga. Mas ele já não pode dizer se ele era mesmo gay. Pá, ou então vou vê-lo como mulher. Mas nós sabemos que quando as coisas são mais biográficas, temos tendência a dar mais valor a um autor a cantar as suas experiências de vida.
Então, mas o Frank Ocean só se assumiu mais tarde, boy. O Frank Ocean foi um bocado assim.
Mas a dica é que o seu... Imagina, e eu acho que o Frank Ocean, não tenho a certeza, mas acho que tem músicas em que às vezes referem mesmo she, her...
Sim.
Pronto,
mas tem outras que não.
Pronto, e é o que eu estou a dizer. E ele até pode ser bissexual.
Se calhar nessa altura ele nem sabia, estás a ver? Tipo...
Até nessa altura não sabia. Mas eu estou a dizer, depois da tua coisa, agora se tu disseres
que
she is my love, pá, se, não sinta assim bem, isto vai estar a mentir.
Uma fraude.
Estás a ver que ele não é real? Estás a ver?
Não, aquilo não é real. Tem algo a perder. Tem algo a perder pelas razões que eu te expliquei.
Por exemplo,
eu pessoalmente tenho tendência a valorizar algo mais em que eu sinta que o intérprete é autor e está a falar das suas vivências.
Se ele
disser she is the love of my life e ele ainda a semana passada diz eu só gosto de homens. Boy, isto não és tu, não estás a ser real. E, ou seja, tens algo a perder em que podias deixar algo aberto. Estás a ver?
Mas por exemplo, olha o Tyler. Ele tem malhas sobre tipo rape a bitch e tipo malhas de amor para gajas, claramente, estás a ver? E agora tem dicas tipo next line we'll be having them like wow, I'll be kissing white boys since 2004.
Exato.
Tipo, mas isso não quer dizer que ele não possa também ter-se apaixonado por uma gaja, whatever, estás a ver? Tipo, sei lá, isso é free. E imagina.
Não, se fores bissexual, eu aceito as cenas.
É pá, mas imagina, há boia de projetos musicais.
Estou a dizer,
estão pessoas...
a dizer, só gostas de homens e depois dizeres isso.
Tens o Kevin Epps, o Brockhampton também é assumido, estás a ver?
Isso é quase o mesmo que tu estás a dizer que, tipo, uma pessoa não pode representar uma cena fantasiosa, estás a ver? Num trabalho artístico.
Não, poder pode. Eu estou a dizer pode. Eu estou a dizer é... Eu tenho tendência... Pá, da mesma forma que... Se fizeres o meu top 10... Se és assim,
sim,
olha...
Yeah, yeah.
Pá, olha, intérpretes, cantores... Bom, eu sei que há cantores que cantam músicas, olha, do Frank Sinatra e cantaste muito bem, ou fadistas que são adolescentes e estão a cantar sobre o divórcio, ok, és um bom intérprete, mas a própria pessoa diz assim, aquela miúda não devia estar a cantar estes temas que não são adequados para a idade dela, não me entram tão na alma, eu mesmo que eu sei que não sejam da autoria dela... Epá, ela tem que cantar coisas adequadas à cena dela. Em comparação com alguém, em comparação. Depois, quando parares, aquela pessoa vai ganhar. Porque tem mais a ver com ela. E não me sinto de... Epá, é da mesma forma que eu nunca vou pôr no top 10 alguém que tem um ghostwriter. Eu vou valorizar outras... Eu gosto deste gajo que tem ghostwriter à mesma, mas ao fim do dia...
Vais valorizar quem?
Eu vou preferir isto.
Está-se bem. Legit.
Eu, por acaso, tenho uma história funny que até é relacionada, que foi, tipo, a primeira vez que eu ouvi Cakes da Killa. O gajo é Smith também. Eu fui, tipo, estava em casa, piquei a primeira cena que apareceu aí dele mais conhecida, piquei e disse, isto é fixe, tem groove, vou meter no meu MP3 e vou bazar. Estou a bazar, meto os fones, e ele tem bué de dicas homossexuais, estás a ver?
Gráficas,
tipo, shit. Estou a ouvir isto, sou um boeda estranho. Tipo, eu não sabia, só piquei, meti, mas quando fui a ouvir, bem, isto não era bem o que eu queria ouvir. já me aconteceu.
Não, exatamente. Bem. E a cena é... Bem, não faz de mim um gajo preconceituoso se eu recusar a ouvir ou tipo,
não
curtir
não
a cena
a com
ou
isso.
Me sentir desconfortável.
Mas o
que eu... Stick it in ass. E estar mesmo no teclado. Está-se bem.
Mas eu acho que tipo, a Tuga ainda é um ambiente pouco fértil para ver, tipo, para os artistas se sentirem liberdade para falarem disso à vontade, estás a ver? Por exemplo, acho que alguns artistas que podiam ser mais fixes ficam um bocado restringidos por certos contextos sociais cá neste país, mano.
Isso é verdade.
Até para fazeres uma cena diferente ficas, quanto mais quando isso envolve a tua sexualidade ou, tipo, o teu género, estás a ver? Pronto, acho que sim, mas eu acho que temos que combater isso, mano.
Não, sem dúvida.
Fight the power, man.
Sem dúvida. Cá em Portugal, não tem havido ninguém assim a sair...
Trust me, para mim o Conan Osiris era um artista pop, estás a ver? Tipo, só que não dá, mas no Brasil já dá, o Pablo Vittar.
Será que o Sam Sparrow, agora estava aqui a pensar, será que o Sam Sparrow morreu por causa disso? Bem? Morreu, tipo, entre aspas?
Não.
Eu lembro-me que o Sam Sparrow era um artista que, tipo, pá, bateu, tipo, globalmente.
Morreu porque era One Hit Wonder.
E depois, de repente, parece que o gajo foi mesmo bué, ficou bué cor-de-rosa, mesmo tipo, I'm super gay, tipo, por si...
Passas para um nicho, é mais difícil.
Mas, por exemplo... Vamos então falar do caso do António Variações.
Estava-me a lembrar disso também. Mas o António Variações...
Se calhar na altura, era principalmente, 80, era muito mais... Mas hoje em dia, e desde há muitos anos já para trás...
Mas na altura eu não sei porque eu não estava vivo. Pois, mas se calhar era um bocado dúbio o que é que ele era. Não era tipo 100% assumido, estás a ver? E havia a questão da CID.
Era que é tipo
quê.
David Bowie.
Epá, o David Bowie também era um bocado dúbio, estás a ver?
Então, pois, há boys
ou
assim,
seja,
tipo slimming.
Vivia-se mais numa ideia
tipo
abstrata
Prince,
que podia
tipo,
ser.
Nunca, não sabes, tipo...
Hoje agora, em dia fala-se disso na boa, mas na altura não sei como é que era.
Mas hoje em dia, essa cena está, como é que é dizer, esse estilo de dica, tipo, ozeio, pintar as unhas. Estou a vir com essas dicas.
Claro, mano, mas why not, estás a ver? Esta geração... que já não é bem a minha, estás a ver? É a geração do Ozeias, por exemplo. Está bom é quebrar essas cenas, meu. E eu acho que isso tem que acontecer. Está a acontecer uma revolução a esse nível, ainda bem.
Mas é essas dicas que eu não concordo, bem. Porquê que estás a dizer que essa geração não é tua, bem?
Não, é assim. O que eu estou a dizer é que eu já sinto que eles estão a fazer uma coisa que eu já fiz na minha fase do early 20s, estás a ver? Eles estão a fazer agora. Eu já consigo olhar para eles do género.
Teens, porque eles
eu curto
teens,
o que eles curtem, mas eu não sou da cena deles.
E quando eras teen e deixaste de ser criança? Eu já não sou da... Isso agora é a geração da minha prima, do que está a ver
não,
o Bereré.
Eu não estou a falar disso assim.
Já não vejo o Bereré, já morri.
Mas é isso que difere uma geração.
Mas tipo... estás a dizer que it's their time now e tipo não é o teu time, boy.
Não. O meu time é sempre também. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que...
Em termos de adolescência...
A minha geração, eu não pintava as unhas. E eu não... A sexualidade não era uma cena tão aberta, estás a ver? O que eu estou a dizer é que quando há uma diferença marcada, aí acho que se classifica como uma geração nova. That's it. eu não tipo, andava aí a Belin e Xanax, man. Estás a ver? Esta geração categoriza-se bem por isso.
Era um jovem.
Essa geração não, boy. Isso é um grupo de pessoas,
não,
mano.
Isto não é, desta
mano.
Geração.
Isto é um mundo inteiro, mano. Isto é tipo o Lil Pump a dar um concerto e tipo 50 mil putos aos saltos, meu. Isto é um movimento e é uma geração.
Ah, ok, estás acaso, a falar por acaso... a nível mundial. Pronto, a nível mundial fomos a falar. Yeah, pronto, claro.
Estou a falar de um tipo, de um movimento. É quase como.
Sim, esta geração não joga a cirumba
um brunch,
e...
um hip hop 90s.
Não, porque imagina, até o facto. Pá, se calhar é fora de contexto, mas faz sentido que o Lil Pump lançar um videoclipe e estar no trending há duas semanas em Portugal, estás a ver? É. E é o Lil Pump.
Exatamente.
Uhum. É,
até já há pessoal a dizer, até já há pessoal no Twitter a dizer: é pá, Lean já não é fixe, dá no Lean. Ainda há dois meses já era a cena mais fixe do mundo, estás a ver? É para ver a velocidade das cenas hoje em dia.
Yeah, vai mesmo a ser.
Mas é a cena, tipo, acho que os putos que agora têm 20 anos estão bué nessa cena de, pá, ganhar consciência sobre essas cenas, estás a ver? E agora se calhar vai-se criar espaço para esse tipo de artistas em Portugal. Espero que sim, gosto de pensar que sim.
Claro que sim, mano, claro que sim. Pá, a cena é todos. Cada um, como é que é dizer? Pronto, aí sim, aí há várias gerações no aspecto de, ok, só tivemos 18 anos uma vez, só tivemos já, aí claro que sim, mas eu, um gajo que se quiser dar um lino aos 40 anos, pode dar, não, e não... não.
Mas a dica é que os putos têm mais acesso à informação e às
sim,
cenas,
claro, internet,
ao mundo, estás a ver?
Twitter, gang,
antigamente
tudo,
um gajo era mais inocente, hoje os putos não são mentalidade. Inocentes, eles aos 12, 13 sabem
acho que
tudo,
isso,
estás a ver?
Isso vai trazer uma cena, que é uma cena que falta em Portugal para mim, que é, tu tens bons artistas, ok, agora tens bué rappers, estás a ver?
Yeah.
Mas eles estão todos dentro do mesmo espectro musical para mim, estás a ver?
Yeah.
E
os que sobressaem são os que saem desse
isto
espectro.
Isto é uma cena que eu ando a pensar bué e ando a pensar até agora mais intensamente desde que eu tipo, caí de bike, me parti todo e tive bué tempo em casa parado, estás a ver? Isso deu-me para pensar tipo, nisso, que é tipo, há bué da pessoa a fazer bué cenas, mas
woke,
tu juntas aquilo tudo e aquilo, yeah, mesmo tipo, higher level.
Jim Carrey.
E aquilo, okay, eu não estou a dizer que uns são bons ou maus ou whatever, estou só a dizer, tipo, aquilo está tudo dentro da mesma lane e do mesmo espectro, estás a ver? Quer ser surpreendido e quer-me surpreender a mim também.
Bem, mas isso é que eu estou a dizer. That's nothing new, boy. Isso foi desde os anos 80, desde os anos 90.
Yeah.
É o que eu estou a dizer. Descobriste, boy, estás woke, boy. Bem-vindo ao Jim Carrey, boy.
Estamos aí
no Jim Carrey World. Isso sempre foi a dica.
Wayward Pines.
Isso sempre foi a dica, que são dicas básicas da vida, boy. Que é mesmo, um gajo quer ser surpreendido, boy.
Olha.
Surpreendido e também queres... Também, enquanto criador, surpreender-te a ti mesmo também.
Yeah.
E como ouvinte, precisas ser surpreendido, pá, para te inspirares, mano. Nós precisamos de se inspirar, mano, para o mundo evoluir, pá.
Mano, melhor concerto que eu vi este ano, para mim, foi no Bons Sons, o José Cid a apresentar o 10 mil anos entre Vendas e Mortos. Aquilo foi lindo para mim, estás a ver? Uma experiência, eu saí de lá, tipo, eu nunca tinha ouvido o álbum, porque estava à espera de ver ao vivo.
Nós estávamos a tocar no outro palco nessa altura, não foste o nosso concerto. Não, por acaso nós já...
Foi a seguir. Foi lá. Mano,
não, mas eu sei que ele estava lá. Ele até estava a fazer o check sound ali à frente.
Yeah.
Oh, mano, é mais alto. Aquilo cheio de pessoas.
Yeah.
Sério.
Eu ouvi aquilo e eu vi aquilo ao vivo. A primeira vez na vida que eu ouvi foi ao vivo. Foi ali. O gajo estava tipo super emocionado porque as pessoas estavam... a perceber aquilo, e o gajo estava com aquela cena de eu fiz isto há não sei quantos anos e ninguém me percebeu e agora estão a perceber, estás a ver? Foi grandamente mesmo, estás a ver? Eu não me lembro de um concerto de hip-hop que eu tenha visto este ano que esteja sequer perto disso, mano.
Yeah.
Tive tipo ganda desilusão com o Future, embora não tivesse não devesse ter tido, porque já devia saber que ele era assim ao vivo.
Estar à espera.
Mas eu não sei se essa falha do Future também não terá a ver com a organização do festival, porque aquele concerto não é o concerto que a leva para um festival nos Estados Unidos.
Sei lá, mano, que eu sei é que aquilo não é nada para mim, estás a ver? Tipo, um artista daquela escala receber aquela guita toda e fazer aquilo, para mim não dá, mano.
Mano, vai ver ele se tocar em Inglaterra no wireless,
pois,
como é que ele faz?
Acho que já vai cagar-se para isto, mas tipo.
Não, mas é assim, mas é o público que estava lá embaixo estava a curtir bem, os putos estavam a curtir
também.
Mas, assim,
porque se tivesse lá um gajo vestido de Future,
o quê?
Se tivesse lá um gajo vestido de Future, era a mesma cena, mano.
É um facto.
Estás a ver?
O que eu estou a dizer é que, provavelmente, o Future tem vários pacotes para atuar, e aquele pacote que ele usou ali foi aquele que parece de club,
bem,
parece, foi um concerto tipo club.
Só que imagina, toda a gente já sabe que os concertos do Future são assim, whatever. Mas,
não, bem, vê no Coachella, por exemplo.
Está-se bem.
Não tem nada a ver.
Aquele formato. E tipo, estás a falar de um concerto que basicamente foi a sequela do concerto do Kendrick ano passado. É uma diferença abismal.
Pois,
abismal.
Isso sim,
Ou, por exemplo, Lembro-me do momento no
Sudeste. Porque se calhar o Kendrick não diz assim, então se me des não sei quanto, eu vou aí com o meu DJ e faço aí um concerto, claro, estás a ver? Claro. Já pensa do género, não, tenho a minha banda, tenho este formato, queres? É este o formato.
Exatamente.
Estás a ver?
Eu acho que há uma cena que, pronto, os concertos vivem muito de energia e o público também conta muito.
Conta, sem dúvida.
Mas, às vezes, nas cenas de hoje em dia, epá, claro que o carisma também conta isso tudo, mas, a meu ver, baseia-se muito só já na track em si e pouco na performance.
Exatamente.
Ou seja, a performance é que devia também dar o coisa à energia, tipo assim, não devia só chegar o 808 e o drop e pronto, e agora está aqui a energia toda e dizes ganda concerto porque está tudo aos saltos. Não,
É muito simples.
Teria que ser provocado também pela performance.
Exatamente. Uma cena ao vivo, performance foi zero. Ao vivo acrescenta alguma cena
mas,
à música.
Mano, mas por exemplo, já fui a concerto.
Eu não ouvi o que ele disse.
Eu acho que tu, quando pagas para ir a um concerto, o que tu queres ver a música ao vivo, mas eu quero ver, pelo menos eu quero ver, eles acrescentarem alguma cena. Nem que seja pela performance.
Sim, não queres ouvir o CD, né?
Tipo, exato.
Então nunca foste a um concerto em que o público fez o concerto?
Já, claro, já fui. Sim, mano, claro que sim.
Só que o público fez o concerto.
Isso eu estou a avaliar o concerto do ponto de vista do ambiente.
Isso em Dublin
não da performance do artista.
Não, mas para mim o Kendrick foi perfeito porque foi um equilíbrio lindo entre os dois.
Isso sim, sem dúvida.
Sem o público, eu não teria ficado se cá na minha memória tão coisa, mas não foi só o público que fez a cena, foi
claramente,
ele também,
claramente.
A performance dele, tudo bem,
é perfeito haver o equilíbrio, mas já tive concertos memoráveis que foi pelo público que estava presente.
Estava-me a lembrar de um caso que foi Kanye West no Sudoeste.
Estava lá.
Pá, eu queria bem ver aquele concerto e eu só fui ao Sudoeste para ver aquele concerto, mano. E o gajo estava na altura, estava a apresentar as cenas do Runaway e a meio do concerto as pessoas começaram a gritar pelo Snoop Dogg, man. Porque, e depois eu vi as pessoas a falar.
Mas calma, só foste esse dia?
Só foi esse dia.
Pronto.
Está-se bem.
Isso tem outra
mas foi a meio do concerto ou foi na cena do atraso?
Não.
Foi a meio do concerto.
Foi durante o concerto.
Mas porquê? Porque o Snoop Dogg foi lá e houve um cântico que foi criado.
Sim,
ficou tipo
eu lembro-me de ouvir isso ao início.
Estava a tocar.
Sim, durante o Kendrick também
estava a tocar o Valete. Estava a tocar o Valete, estavam a dizer Snoop Dogg. Estás a ver?
Mas tipo, a cena foi.
Pronto,
as pessoas no fim do concerto estavam a falar sobre o concerto. Eu ouvi as pessoas a dizer: ah, porque ontem o Snoop Dogg veio aqui e ligou-se bem com o Krause e esteve a fumar e connosco e não sei o quê. Eu, man, é outra coisa, man. Tipo...
Mas há bem da gente que avaliou os concertos também pelo facto do artista.
Da simpatia.
Mas o Kanye West chegou lá, performa e bazou porque aquilo é o espetáculo que ele montou na cabeça dele.
O Kanye West fez um concerto de sala num festival, basicamente.
Está-se bem, então. Eu curti bem o concerto.
Não, mas aquele formato não é para ali. Eu acho.
Mas eu curti bem o concerto.
Como por exemplo, vi também. Quem é que foi aquela rapper que teve agora? A Aquanaru, agora no Superboc. Eu curto bem dela. Mas ela começa ali a fazer mega discurso. Eu acho que tipo, estás num festival, não queres ouvir?
Mano, mas é assim.
Discurso
mano,
a toda
mano,
a hora.
Eu não concordo com isso, mano.
Eu concordo. Tu
vais
a um
festival
não
e
estás,
o festival
não estás
contrata
para
aquele
aí,
act. E tu estás a ver aquele act como ele é, mano. Aquele artista montou aquele act para te apresentar num festival assim. Porque é que tem que ser igual ao formato party e festival? Não, mano.
Não,
festival
mas o que eu estou a dizer é,
isso,
é para mim claro. Tudo bem, mas para quem está ali, baza. Estás a ver? Porque estás num festival, corres palco para palco.
Aquanaru,
chegas a um palco, está uma gaja ali a falar 10 minutos.
Ou estás nessa vibe ou não.
Bem, mas atenção, pondo a simpatia de parte do Kanye West ao Snoop Dogg, mesmo que o Snoop Dogg não falasse nada, o Snoop Dogg também é muito bom ao vivo, bem.
Sim, eu não estou a dizer isso.
Não, fez um grande concerto.
Sim,
fez um grande concerto.
Estás a descurar um concerto porque estás a compará-lo com outro concerto que é outra coisa. É tipo, tu não podes ir à casa da Xande e pedir um bitoc, mano. Estás na casa das Xandes, vê as Xandes, estás a ver?
Exato.
Mas
diz, estamos aí na hora. Mais alguma cena, Bi?
Mano. Venham aí dia 17 ao Music Box. Vou fazer um concerto especial em que vou tocar malhas, tipo... que não costumo tocar. E tenho uma malha nova para vos mostrar sobre o meu acidente. Que quem não sabe, eu caí de bike. Estive aí um mês e meio parado. Agora já estou de volta ao ativo e quero celebrar isso.
Dei o último concerto desse dia.
Já agora, assim, em relação à cena do Nerve, era um artista que gostavas de colaborar mais? Tipo um projeto Zit?
Why not? Sem dúvida. Ele para mim é um artista com super identidade, estás a ver? Eu gosto bem disso nele. Simplesmente, às vezes as nossas vibes não se ligam porque ele vai demasiado deep no buraco, estás a ver? Foi um desafio do caraças, a malha, tipo, porque ele
arranjaram uma malha que os dois curtissem.
E ele fez a primeira metade da malha, ok, está-se bem, o Nerve está a mandar punchlines, porque ele está a perceber que está a fazer uma malha comigo. Então eu vou também tentar buscar a cena do Nerve uma beca. Foi bué fixe, foi bué desafiante. Mas eu estava todo borrado, meu, quando recebi aquele verso do gajo, eu disse, ei, mano, estou a escrever uma malha para o nerve, estás a ver? É, tipo, não é por, tipo, um ser melhor ou de pior, é tipo writing skills, estás a ver? É.
Exatamente, exatamente.
Mas
não, fixe, não, e tu és um gajo que escreve muito bem, gosto bem da tua escrita, que é, pá, é bem equilibrada, consegue ser perceptível à primeira, mas notas que tem sumo para futuras audições, isso para mim é um equilíbrio. Nice.
Yeah. Pá, eu acho que aprendi isso contigo, mano. Tipo, de voltar a ouvir malhas tuas e descobrir novos sentidos.
Obrigado, mano. É isso. Estamos fora, bem. Se quiserem ver a fotografia com a David Hasselhoff. Mas tens uma fotografia com a David Hasselhoff. Por acaso era uma dica feia. Mas
podes pôr uma cena, tipo, fotografia de uma fotografia minha pós-acidente, exclusiva. Ah. Só para os patrões.
Não, bem. A gente aqui oferece tudo ao people, bem. Pessoal, fiquem bem, bem.
Yeah.
Trippy, até à próxima. Obrigado,
peace. One love. Yeah.